Boa noite para quem está chegando. Vou esperar mais um pouquinho a Inaê. Daí nós começamos essa conversa sobre as cidades negras. Júlio Magalhães, entrevistado da semana que vem, já está presente. Boa noite, Júlio. Boa noite para todo mundo que está chegando para a entrevista da Inaê. Sônia, queridíssima Sônia, veio ver a ex-aluna, acho que sim, né? Esperar mais um pouquinho. A Inaê Lopes dos Santos já entra na transmissão e nós começamos essa nossa conversa. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa
Olá.
noite, Inaê.
Tudo bom? Deixa eu só ajeitar aqui.
Acertar a posição.
Deixa eu ver se eu consigo. Tá um pouco mais distante. Tá tão carona, né?
Enquanto o pessoal vai chegando, acabou de entrar o Josilei, que é o editor executivo da revista. Sem ele não tem revista.
Eu sei, há muito tempo, né? Ele é.
O Josilei tem mais de 20 anos de revista de história.
Legal.
Incrível. Boa noite, tudo bom? Tá certinho aí?
Tudo certo, eu vou chegar um pouquinho.
Então tá bom. Vamos esperar mais 3 minutos, das 6h05?
Claro.
Enquanto isso, o pessoal vai entrando e daí a gente começa essa conversa. Ah, olha, o José esclareceu, são 27 anos de revista de história. E a Mirtes Timpanar acabou de entrar, ela foi tua professora, Inaê.
Claro, 2 anos seguidos. Beijo, Mirtes! Querida.
Mais 3 minutinhos, a gente.
A Mirtes tem responsabilidade aqui nas escolhas do.
A Mirtz é frequentadora assídua das lives. Toda semana ela assiste, acompanha aqui as nossas conversas.
Beijo, Mirtes.
Lá já entrou também. Não sei se você conhece o Júlio Magalhães, pessoa de antiga lá do departamento. O Júlio já está aí
Ele
assistindo.
não foi meu professor, né? O
Não,
Júlio,
não, não. Certamente não.
depois da situação, eu sei quem
Ele vai ser entrevistado da semana que vem.
é. Ah, que legal, que bacana.
Tá aquecendo aí como espectador. Romilda, querida colega da História da América. Vamos aos poucos. O pessoal vai entrando.
Lives.
Agora, se os seus filhos quiserem participar da transmissão, Inaê, não tem problema nenhum.
Olha, meu marido deu uma saída com eles para acalmar aí a galera. Anos. A Tereza até, acho que ela faz lives, né? Ela faz as próprias lives, mas o Antônio não consegue ainda não. Vai ser meio caótico.
Tá certo. Mais um minuto e a gente. Ana Lúcia, não sei se você conhece a Ana Lúcia. Trabalhei
Conheço.
com ela anos atrás, mas eu não sei se você a conhece.
Eu já ouvi falar dela. Mãe, né? Mãe é mãe. Minha mãe tá toda.
Se a mãe não assistir a live, a coisa
Deixa.
está muito séria, muito séria.
Minha mãe, meu.
Mais um minutinho, a gente começa o bate-papo. Para quem costuma acompanhar, eu lembro que essa é a 17ª entrevista da Revista de História nesse período de quarentena. Já passamos por vários períodos, por temas, já entrevistamos, inclusive, dentro da questão negra e do tema da escravidão, nós já entrevistamos o Rafael de Vivar Marquese, que eu acho que a Inaê também conhece.
Grande.
O Rafael foi acho que o segundo ou terceiro entrevistado dessa série, quando a gente ainda estava ensaiando. As primeiras lives foram na base chamar os amigos, né? A primeira foi com o Chico, a segunda com o Rafael, Cris Pereira, Nelson. A gente foi, bom, vamos garantir que as coisas aconteçam direitinho. Bom, 6h05, vamos lá, Inaí.
Vamos.
Bom, obrigado por ter topado participar dessa conversa. É um prazer para a gente. Certamente vai ser super interessante para todo mundo. E, embora a Inês seja bastante conhecida, me cabe apresentá-la. Ela é bacharel, licenciada em História pela USP, mestre e doutora em História Social, o mestrado defendido em 2007, doutorado em 2012, também pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professora adjunta no Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, UF. Maravilhosíssima UF. Realiza pesquisa na área de História da América. Acabou de cair a mesa do meu teclado. Então, vai ser necessário um pequeno ajuste aqui. Pronto. Realiza pesquisa na área de História da América, com ênfase em escravidão moderna e relações étnico-raciais nas Américas. Atua principalmente nos seguintes eixos, né? Os seus temas principais de pesquisa são escravidão, América Ibérica, formação dos Estados Nacionais, cidades escravistas, que de resto é uma das questões centrais da nossa conversa de hoje, relações étnico-raciais e ensino de história. Atualmente, a Inaê faz parte do Comitê Executivo da BRASA, tem vários artigos e capítulos de livros publicados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e dos 4 livros que ela já publicou, destaco Além da Senzala, Arranjos Escravos de Moradia no Rio de Janeiro, 1808-1850, numa edição da UCITEC, de 2010, e um excelentíssimo livro, não só para pesquisadores, mas para quem dá aula no ensino básico, que é o História da África e do Brasil Afrodescendente. Todo mundo tem que ter esse livro em casa para consultar, para usar e tal, pela editora Palas, publicado em 2017. Em geral, quando a gente apresenta, a gente destaca a trajetória acadêmica da entrevistada. Mas eu não resisto dizer que a Inaê fez o ensino básico na melhor escola que essa cidade já teve, que aqui São Paulo já teve, que foi a escola Logos, onde ela foi aluna da Mirtz, que está nos assistindo, onde, né, o Ira e o... Nossa, me desculpe. E o
Cauê.
Cauê, eu esqueci o nome do Cauê, com quem eu troco mensagem dia sim, dia não, porque ele está me ajudando no trabalho, com o Ira e com o Cauê, onde a Ana, mãe dela, trabalhava, enfim, uma escola sensacional. E a Inaê participou dessa nossa experiência maravilhosa lá da Logos. De novo te agradeço, Inaê,
Eu que
por você
agradeço.
estar aqui, ter topado e vir ajudar a gente a falar um pouco para além dos muros das nossas cidades universitárias, né? Alcançando um público que não seja
Gente,
só o
eu vou
acadêmico.
ter que falar agora, andando, porque acho que aconteceu um pequeno acidente aqui e eu tranquei os meus filhos lá de fora da casa. É 1 minuto, gente.
Não tem problema nenhum, é melhor
Então,
soltar.
essas coisas que eles foram dar um passeio e eu tranquei a porta. Pronto. Desculpa. Queria primeiro agradecer imensamente o convite, aproveitar fazer esse agradecimento aqui no, nos corredores. É uma espécie também de volta, né, de retorno à casa, assim. Então foi impossível não aceitar. É um prazer estar aqui, um prazer conversar com todo mundo, com o Júlio, que também foi meu coordenador no Logos, né? Eu não tive o prazer de ser sua aluna. Na graduação, mas a gente se cruzava nos corredores. E dizer que, enfim, é isso, é um prazer muito grande, uma volta um pouco para casa, tá, mesmo que distante, assim, um pouco na USP, é sempre bom, um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, né, que me formou, que, enfim, sempre brinco que eu tô no Rio já faz muito tempo, mas que eu sou uma filha da USP. Então, é muito bom estar de volta, de certa forma, aqui pela revista de história.
Maravilha. Bom, Inaê, vamos começar pela questão da escravidão urbana. Embora o tema da escravidão seja um tema muito visitado, muito frequentado, tanto no ensino básico quanto no trabalho acadêmico, nas pesquisas acadêmicas, há uma bibliografia bastante farta, há linhas diversas, há embates teóricos, conceituais, dos mais variados, ainda se tem um conhecimento relativamente pequeno sobre escravidão urbana. A escravidão urbana acaba ocupando um espaço meio lateral, meio marginal no debate historiográfico. Fala um pouquinho para a gente de escravidão urbana e por que que você acha que ainda não está no centro do debate?
Eu acho que são uma série de fatores, né? Uma delas é a própria forma como a historiografia se constituiu, e o espaço que a história da escravidão teve no estudo, né, da historiografia brasileira como um todo, e especificamente as questões que ela foi suscitando, né, ao longo, sobretudo, do século XX, que eram questões muitas vezes explicitadas e analisadas por correntes analíticas que entendiam a escravidão urbana como algo semelhante a uma anomalia do sistema escravista, uma espécie de exceção que não merecia uma, enfim, um debruçar intenso sobre, né? Então, o próprio Caio Prado, ele tem em algum momento, né, não lembro exatamente qual é a página, mas em algum momento do sentido da colonização, ele explicita: a escravidão urbana é uma anomalia do sistema escravista, e uma das razões pelas quais ele defende esse argumento é pela existência do pecúlio, né? Os escravos, os escravizados das cidades, os escravos urbanos, grande parte dele tinha acesso a pecúlio, né? Por quê? Porque eram homens e mulheres que viviam no sistema de ganho, que é um sistema específico e característico da escravidão no mundo citadino, isso em toda a América, né? E que pressupõe uma espécie de arrendamento da força de trabalho dos escravizados para terceiros. Então, uma pessoa adquire um escravo na cidade, um proprietário, né? E ele permite que o seu escravo, enfim, arrende a sua força de trabalho. Contanto que, e eles fazem para isso uma combinação prévia de um valor que deve ser pago geralmente semanalmente ou quinzenalmente para esse senhor.
Sei. Opa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha,
Uma
mas já está
travadinha,
de
desculpa.
volta. Mas
Então,
imagina, inevitável nessas coisas.
não, isso tem. A internet nem sempre está. Hoje ela está especialmente caindo, voltando,
Instável.
está instável. Bom, eu coloquei no 4G que eu acho que vai melhor do que o Wi-Fi agora. Então, o que é marcante do mundo citadino é justamente essa característica que fez com que também esses escravizados, né, os escravos de ganho, eles tivessem uma grande autonomia de trânsito pelas cidades, né?
Sim.
Eles Às vezes eles não moram na cidade, nas mesmas casas que os seus senhores, né? Existe até uma expressão que eu usei muito no meu mestrado, que eu analisei, que foi inclusive que eu analisei no mestrado, que é o morar sobre si. Então, eles têm autonomia para escolher que lugar eles vão morar, e muitas vezes isso não passa pelos acordos com os senhores, contanto que a quantia combinada seja acertada. Eu acho que um dos exemplos, talvez, que muitas pessoas tenho entrado em contato com a escravidão urbana e talvez não tenha nem sempre atinado, é no romance O Cortiço, né, em que a Bertoleza é uma escravizada de ganho, ela tem um acordo com seu senhor, que inclusive mora em Juiz de Fora, não mora nem no Rio de Janeiro, e ela manda, né, enfim, sazonalmente o valor combinado com ele para que, enfim, que ela possa experimentar essa vida, enfim, possa viver essa vida de escrava de ganho. E isso também é uma característica dessa escravidão ao ganho, que é o fato de que fica mais ou menos acordado também que cabe ao escravo, ao escravizado, e não ao senhor, garantir as condições materiais de vida desse escravizado, né? O pressuposto da escravidão, que, enfim, o escravizado, ele é uma propriedade do seu senhor, mas que cabe a esse senhor garantir a alimentação, garantir a vestimenta, né, a moradia. E no escravo, no caso dos escravos de ganho, muitas vezes esse pressuposto não condiz com a realidade. Cabe aos escravizados conseguirem, enfim, garantir o seu sustento. O que, né, faz com que a questão do pecúlio fique muito forte, porque esses
Pois
dados, eles precisam não só pagar a quantia que eles devem aos seus senhores, mas também ter, além dessa quantia, uma quantia mínima para conseguir sobreviver. Como, no caso, eu trabalhei com cidades escravistas, ou seja, cidades que dependem do trabalho escravo para funcionar, O que a gente observou, o que a gente observa, né, no caso de cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, para pensar no caso brasileiro, né, mas também Havana, no caso cubano, New Orleans, até mesmo Nova York, uma cidade que teve um número significativo de escravizados, é o que a gente observa é que a dependência do sistema urbano em relação a esse trabalho desses escravizados é tamanha que você tem a possibilidade muito mais alargada no espaço urbano desses escravizados, sobretudo aqueles que têm algum tipo de trabalho mais profissionalizado, né, que passa por algum tipo de treinamento ou que tem algum tipo de
Especialização, alguma especialização.
exatamente que é reconhecido, né, que esses homens, essas mulheres consigam também guardar parte do dinheiro que eles arrecadam, poupar e com isso comprarem a sua liberdade ou a liberdade de pessoas da sua família,
Legal.
né? Então, isso também é uma marca que durante muito tempo fez com que a escravidão urbana fosse vista como não só uma anomalia, não só pela presença desse pecúlio, mas por tudo que ele representa. Ele representa a maior autonomia de trânsito, ele representa a possibilidade de morar longe dos seus senhores, né? Então, eu encontrei muitos casos nos arquivos do Rio de Janeiro em que os senhores, inclusive, não moravam na cidade do Rio de Janeiro, os seus escravos moravam, sobretudo na região central, que era uma região em que esses homens e mulheres buscavam muito trabalho, sobretudo aqueles que trabalhavam na alfândega e na região do Porto. E também a possibilidade mais alargada de alforria, porque esse pecúlio, na maior parte dos casos, ele era utilizado, a poupança feita, o destino era, com certeza, a compra da alforria desses homens e dessas mulheres, né? Então, todas essas características fizeram com que a escravidão urbana, durante muito tempo, fosse vista como essa anomalia, como algo que não ajuda a entender o sistema escravista como um todo, porque, em certa medida, ela parece ser uma escravidão mais sutil, menos violenta do que aquela escravidão experimentada nos campos, né, na região rural, na região da mineração. Então, é por isso que ainda hoje é um estudo não tão disseminado como, na minha opinião, deveria ser, né? Porque, sem dúvida alguma, a escravidão urbana, ela tem uma série de aspectos excepcionais em relação à escravidão experimentada nos grandes plantéis, sobretudo numa sociedade como a brasileira, que é uma sociedade de plantation, né? Mas a exceção também confirma a regra. Então, foi isso que eu tentei mostrar, sobretudo no meu doutorado, no qual eu trabalhei a partir, né, de uma série de fontes documentais distintas, mas a maior parte delas produzidas pelas autoridades municipais, as autoridades responsáveis pela instância municipal do Rio de Janeiro e de Havana, como que essas autoridades tentaram, não só controlar e administrar essa cidade, que precisava viver nesse limite enfim, de permitir essa autonomia dos escravizados no espaço, né, na circulação do espaço, porque ela dependia dessa autonomia para funcionar, né? Mas também como essas autoridades tiveram que fazer uma série de sanções e impor uma série de limites para que essa vivência do escravo citadino não se transformasse em pequenas rebeliões, né? Havana, por exemplo, tem muito mais casos de rebeliões escravas do que o Rio de Janeiro. Infelizmente, eu brinco que eu comecei o meu mestrado tentando achar uma rebelião escrava no Rio de Janeiro. Formar, né, enfim, acho que um dos livros mais fundamentais da minha formação é o do João Reis, né, Rebelião Escrava no Brasil, em que ele analisa a rebelião dos Malês, em 1835, e ele aponta que, além do caráter religioso de parte dos africanos escravizados que se envolvem na rebelião, há um caráter crucial da dinâmica da escravidão urbana, né? Então, quando eu entrei, assim, na virada da graduação para o mestrado, eu falei, pô, se o Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista das
Tem que ter
Américas,
uma rebelião.
vamos achar uma rebelião. Mas, infelizmente, eu não achei. E com o mestrado eu consegui entender por que que eu não acharia, né? Eu passei
Claro.
uma um pouco, inclusive, um pouco não chateada, né? Porque, enfim, a gente também vai com muitas das nossas questões para olhar o passado, e o passado dá, às vezes, umas rasteiras na gente. Mas, Demorou um pouco para eu conseguir isso, e essa foi, na verdade, a grande, acho que o grande aprendizado do meu mestrado, né? Foi conseguir, eu só consegui entender por que que não houve uma escravidão, uma revolução, uma rebelião escrava no Rio de Janeiro, quando eu consegui fazer a leitura conjunta dessa dinâmica da escravidão urbana com a formação do Estado Nacional Brasileiro naquele período, né? Não só a formação do Estado Nacional, mas a independência do Brasil e o processo de formação do Estado Nacional. Então foi quando eu consegui realmente, o título tem muito disso, olhar para além das senzalas, né, das senzalas urbanas, é que eu consegui de fato traçar as dinâmicas não só privadas da experiência da escravidão urbana, ou seja, as dinâmicas estabelecidas entre senhores e escravos, mas também trabalhar com a esfera pública da escravidão, que é uma esfera muitas vezes não tão analisada, sobretudo em trabalhos da história social e da história cultural, que, né, que tem uma razão para isso, de se debruçar sobre dinâmicas mais internas da vivência dos escravizados, né? Algo que durante muito tempo foi retirado desses homens, que é o lugar deles de sujeitos históricos, mesmo que na condição de escravizados. Então, muitas vezes os trabalhos ficam um pouco nessa chave, né? Entender e esmiuçar esse universo e nem sempre fazer o link com esse mudar a escala, né? E pensar a relação dessa dinâmica escravista com enfim, o Estado Nacional em questão, né? No caso aqui, falando no meu mestrado, com o Estado Nacional brasileiro. Então foi nesse momento quando eu, né, eu cheguei a ficar desesperada, porque tinham anunciado uma das minhas principais fontes do mestrado foram as municipais, que são leis municipais, né, que foram criadas, enfim, pela Câmara, aprovadas pela Câmara, e que mostravam o tempo todo a necessidade de cercear esse espaço urbano e para os escravizados, sobretudo, e a dificuldade que as autoridades tinham em determinar quem era escravizado e quem não era, né? Porque esse é um grande uso que os escravizados fizeram da cidade. Eles se apropriam desse espaço urbano, ressignificam ele e muitas vezes transformam essas cidades em cidades esconderijos, né? Então eu encontrei nos processos criminais alguns escravizados que ficaram fugidos dentro da cidade do Rio de Janeiro durante, né? Então o senhor morava na cidade, eles continuaram morando na cidade, trabalhando na cidade, mas estavam como foragidos 10, 15 anos, né? Porque era uma cidade muito intensa, né? E que dependia desses trabalhadores para funcionar. E, enfim, esse homem conseguiu, de fato, ter a sorte de não ser interpelado durante tanto tempo pelas autoridades, como ele foi, né, com esse documento que eu encontrei. Mas as
Perfeito.
pessoas, tem um determinado momento, na década no ano de 1830, né, que é quando tem um grande código de posturas para o Rio de Janeiro, que há uma determinação de todas as casas, né, todos os fogos do Rio de Janeiro apresentem uma espécie de uma planta baixa indicando também onde os escravizados habitavam e quantos escravizados tinham nessas residências. Então eu fiquei, nossa, maravilha, é isso que eu preciso para mapear quais eram esses tipos, né, de senzalas urbanas. E eu nunca achei, né, esse mapa. E eu falei, meu Deus, como que, né, eles prometeram o mapa aqui, precisa. E a ideia era controlar justamente quantos escravizados tinham, né, cada proprietário tinha, enfim, saber onde eles moravam para caso houvesse fugas ou pequenos crimes, né, que fosse mais fácil de encontrar os seus senhores. E foi a partir da leitura das questões relativas à proibição do tráfico em 1831 no Brasil e a sua reabertura em 1835 na ilegalidade que eu consegui entender por que esses mapas não foram criados, né? Esses mapas não foram criados. Porque eles seriam efetivamente uma forma de comprovar uma série de aspectos e características desses escravizados que poderiam ser utilizados contra a escravização desses homens e mulheres, caso eles tivessem entrado no Rio de Janeiro depois de 1831. Então é isso, foi no conseguir fazer um diálogo efetivo com a história do Brasil e da escravidão na sua instância pública e política, né? Política pensada aqui na política mais lata, que várias questões, né, da dinâmica da escravidão urbana no Rio de Janeiro começaram a fazer mais sentido.
Entendi. E você levantou duas coisas que são sensacionais, não só, claro, para o trabalho específico que você fez, mas para a orientação, para a concepção de pesquisa. Uma delas é perceber como a historiografia, às vezes, ao enfatizar certos aspectos, ela acaba deixando outros muito, muito, muito à sombra. Né? O tempo todo eu posso cometer um erro, porque você sabe que não é a minha área e eu estou tateando nesse território. Mas sempre, conforme você passava, me vinha sempre a imagem de uma historiografia que enfatizou tanto aspectos estruturais, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império, então é a cana, é o café, né? Mandando sempre a reflexão acerca da maneira de conceber o Brasil que se forma na colônia, no império, mandando para o interior, mandando para o campo, que a cidade ficou em segundo plano. E daí vira anomalia mesmo a escravidão. Né? E a outra coisa que é sensacional, por mais que tenha te deixado irritada, incomodada, preocupada durante a pesquisa, é essa, né? A gente sai para fazer uma pesquisa e com muita frequência encontra outra. Que de resto é mais importante, porque no fundo, se você achasse uma rebelião, seria maravilhoso, você estudaria aquela rebelião. Mas aí você percebeu um fenômeno muito mais amplo, não é? Descortinou uma percepção dessa escravização nos meios urbanos que é muito mais significativa do que um estudo focado, voltado especificamente para um episódio que durasse meses, durasse sei lá quanto tempo, não é? Então, muito, muito legal.
Aspecto que para mim foi fundamental, que foi justamente confrontar esse aspecto de anomalia, né? Porque quando eu entendo o tamanho que a estrutura administrativa do Rio de Janeiro tinha para controlar esses escravizados, eu entendo duas coisas, né? Que foram um pouco as minhas conclusões no mestrado. A primeira é que as condições materiais não são definidoras do que é escravidão, né? Então não é porque um escravizado mora sobre si ou não, né? Ou que ele consome uma dieta mais rica do que outro, ou porque ele usa uma roupa, isso não é a condição da escravidão. E, em segundo lugar, que o Rio de Janeiro tinha aquilo que a Mary Karsh, que é uma das primeiras historiadoras, uma brasilianista, né? Que publica, que faz um mestrado, um doutorado, desculpa, em 1972, sobre o Rio de Janeiro, que é um verdadeiro guia sobre a escravidão, né, na cidade do Rio de Janeiro, e que até hoje é, enfim, quase uma bíblia para quem trabalha com escravidão urbana. Ela fala muito dos muros invisíveis da cidade, né, que são os limites que esses escravizados sabem onde estão. Então, eles têm essa possibilidade de transitar pela cidade, mas eles sabem até onde isso está ou não no contrato com seu senhor e no contrato que vai ser também corroborado pelas autoridades, né? Então, perceber isso só foi possível de fato porque eu me frustrei ao não encontrar uma rebelião e precisei fazer um diálogo com enfim, com a conjuntura mais ampla da história brasileira naquele momento, né?
Certo. Naê, o Pio já faz algum tempo ele perguntou se os escravos domésticos encaixavam-se nessa categoria. Eu aproveito a pergunta dele para te perguntar por que que era tão importante ter escravos nos meios urbanos?
Bom, os escravos domésticos, na verdade, o trabalho doméstico é o tipo de trabalho que mais eram as atividades, né, que mais empregavam os escravizados, fossem eles africanos ou nascidos no Brasil, né? Então, apesar da atividade de ganho ter esse aspecto central para o funcionamento da malha urbana, né, dos serviços urbanos, melhor dito, das cidades, a grande parte dos escravizados trabalhavam nas casas, sobretudo as mulheres, mas muitos homens também. Só que o que era muito comum no Brasil e no Rio de Janeiro não foi diferente. Na verdade, acho que nas cidades fica até isso é mais marcado ainda, né, do que nas grandes, nos grandes plantéis. Eram proprietários que tinham um, dois ou três escravizados. Esses homens e essas mulheres, eles, na maior parte dos casos, dependiam integralmente do trabalho dos seus escravizados para sobreviver. Então, era muito frequente, na verdade, quanto mais pobre fosse o proprietário, mais tipos de trabalho o seu escravizado costumava executar. Então, era muito frequente, sobretudo para as mulheres, enfim, né? A exploração no universo feminino sempre é muito evidente que as mulheres escravizadas trabalhassem nos serviços domésticos durante a parte da manhã e à tarde fossem executar outras atividades. Elas muitas vezes eram quitandeiras, vendiam suco, refresco, né? Ou tinham atividades mais específicas no universo urbano. Então, a gente tem, digamos, as duas condições. Homens e mulheres que trabalhavam única e exclusivamente no serviço doméstico, né? E esse serviço doméstico, sobretudo quando a gente está falando de senhores proprietários mais abastados, né? Que poderiam setorizar os seus escravizados. Esses serviços domésticos pressupunham também o trânsito na cidade, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que não tem água potável de fácil acesso, né? Não tinha saneamento, a roupa era lavada fora das casas. Então, o serviço doméstico muitas vezes significava o trânsito dessas mulheres e desses homens. E no caso das pessoas menos abastadas, né, de uma população considerada pobre, esses homens e mulheres escravizados eram, enfim, quem davam conta de tudo, né? O Debré, inclusive, tem uma imagem muito interessante, que é a casa de uma mulher pobre no Rio de Janeiro, que é justamente uma senhora, né, numa casa meio que de pau a pique, chão batido, né? Que tem um cômodo só e tá chegando a sua escravizada com um cacho de banana, uma mulher que com certeza está vindo da rua, né, tendo feito algum trabalho para provavelmente continuar trabalhando na casa da sua proprietária. Então, a gente tem essas duas condições, digamos assim, do universo doméstico, né, que vale dizer foi a atividade que mais empregou, utilizou mão de obra escrava, o que explica muito o Brasil de hoje, a relação que a gente tem também com os serviços, né? Enfim, é impossível não fazer essa relação de longa duração. E no caso dessa rede de serviços, né, que eram em grande parte executadas pelos escravizados, elas eram muitas. A principal, no caso de uma cidade como o Rio de Janeiro, né, eram as atividades ligadas à alfândega e o porto, né? Então, o descarregar e carregar as mercadorias,
Efetiva, né?
né? Também havia, com muita frequência, esses africanos escravizados, seus descendentes também escravizados, vendendo, né, muitas coisas, trabalhando em lojas como vendedores. As mulheres têm uma característica de venda de comida, né, que é algo que também tem uma leitura muito linkada com um papel que muitas mulheres tiveram, africanas aí no caso, né, nas suas sociedades de origem. Então, isso é uma espécie de reapropriação que muitas mulheres africanas fazem aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Juliana Barreto Farias, que fez doutorado, a gente fez doutorado na mesma época, né, ela estudou as mulheres minas no mercado do Rio de Janeiro, que é o mercado de abastecimento da cidade, e como que essas mulheres que vêm para cá na condição de escravizadas, muitas conseguem comprar sua liberdade, elas criam uma verdadeira rede de controle de parte desse mercado de abastecimento de alimentos da cidade, né? Muito informadas pela experiência que elas têm na sua sociedade de origem. Além disso, existiam os tigres, né? Que é, enfim, talvez seja a função mais conhecida dos africanos, dos escravos citadinos, que eram os homens responsáveis por tirar os dejetos das casas, né, do Rio, jogar enfim, na Baía de Guanabara, que também, enfim, outro problema de longa duração aqui do Rio de Janeiro. E nas posturas municipais há uma série de obrigações que os senhores têm enfim, acordar, meio que eles não têm muita opção. E uma delas é: senhores com mais de três escravos, de quatro escravos, tinham que ter pelo menos um escravo sempre alerta, caso houvesse incêndios, por exemplo. Porque o Rio de Janeiro não tem corpo de bombeiros, né? Próximo a bombeiros. Então, cabia aos escravizados, né, desses senhores que tinham um número que era considerado elevado, né, quatro, cinco, ter sempre um em sobreaviso caso houvesse, né, uma necessidade de uso dessa mão de obra. Além, isso também é fundamental dizer, do uso sistemático desses homens e mulheres pelas autoridades, né, do Rio de Janeiro. Tanto a família imperial, né, que tinha um número significativo de escravizados, mas também a diferentes instâncias e órgãos da cidade. Então, o Jardim Botânico, quem cuida das plantas do Jardim Botânico são escravizados. Tem a lista, né? Inclusive, no Jardim Botânico havia um cemitério para esses homens e as mulheres que foi meio que redescoberto na década de 70, começo da década de 80, final da década de 70 e começo da década de 80, foi escavado, né? Enfim, os ossos encontrados, se eu não me engano, foram para o Museu Nacional, então é possível que elas tenham sido perdidas, infelizmente. Mas não há nenhuma menção, né? Isso é muito curioso, no Jardim Botânico sobre esse lugar, né? Que,
Olha.
enfim, o enterro, né? O ritual fúnebre é algo que atravessa a diáspora africana nas Américas e que é responsável pela criação de uma série de associações de africanos escravizados ou livres nas mais diversas cidades das Américas. Além, enfim, de muitos escravizados que eram alugados pelas autoridades, pela polícia, pela intendência de polícia, por exemplo, para fazerem o calçamento da cidade, né? Para fazer o aterramento. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem que enfrentar esse problema constantemente. A expansão do rio só é possível quando o aterramento das regiões de pântano, numa região, é uma cidade, né, cercada de pântanos por todo lado. E quem faz isso são homens, na sua imensa maioria homens, mas em alguns casos mulheres, escravizados, esses famosos escravos italianos. Alguns de ganho, outros alugados, porque há uma diferença, né, entre o escravo de ganho e o escravo alugado ou de aluguel, né? Porque o escravo alugado. Voltou aqui?
Opa.
No caso do escravo alugado, a relação que se estabelece para o serviço acontecer é entre a pessoa que vai alugar o escravo e o proprietário do escravo. Né? Então, há o acordo entre o senhor e o homem livre, no caso, ou a mulher livre, né? Mas no caso do escravo de ganho, quem faz essa intermediação é o próprio escravizado. Ele sai, por isso que ele ganha as ruas, né? É ele que
Sim.
lê com quem e para quem vai trabalhar.
Tá.
Então, enfim, é uma dependência muito intensa. Nas cidades escravistas é isso, são cidades que de fato dependem desses homens e dessas mulheres para que a cidade funcione, inclusive
Entendi.
isso na sua condição de cidade portuária.
Claro. O Ari acabou de perguntar sobre os muros invisíveis da cidade. Pediu para você repetir a referência bibliográfica, e eu queria, na verdade, puxar de volta, mais do que a referência bibliográfica, eu queria puxar de volta essa ideia, que é uma ideia muito importante, não? Uma ideia central, de que há uma certa liberdade, entre aspas, né? Uma possibilidade de circulação dos escravizados, mas, ao mesmo tempo, você dizia, eles sabem quais são os limites, eles conhecem essa geografia invisível da cidade. E, ao mesmo tempo, trazer uma outra ideia aqui, uma outra expressão que você usou, ao dizer que os escravizados ressignificavam a cidade. Eu sei que são coisas diferentes, mas em muitos pontos elas se tocam, a ideia dos muros invisíveis e a ideia da ressignificação da cidade.
Eu diria que são quase os dois lados da mesma moeda, né? No caso
É,
das.
pois é.
Seria
Então,
mais um.
queria queria que você falasse um pouquinho mais disso, que são dois aspectos muito, muito fascinantes disso,
Então,
né?
é exatamente isso que torna o estudo da cidade escravista tão interessante. Então, no caso dos muros invisíveis, né, eles são, na verdade, digamos, como eu disse, né, é a dimensão pública que essa escravidão tem, né? Isso significa duas coisas. Significa que os escravizados sabem até onde eles podem agir, estando dentro de uma certa legalidade ou de um acordo com seus proprietários, né? Então, até onde eles podem circular, até que horas eles podem circular, né? Com quem eles podem estar ou com quantas pessoas, porque, inclusive, isso era uma coisa que
Alimentação, Érica.
as autoridades ficavam muito de olho, eram os encontros desses escravizados nos chafarizes do Rio de Janeiro, porque era um lugar que todo mundo precisava ir para buscar água potável, então acabava um lugar de encontro, né, inevitável dessas mulheres, desses homens. Então, essa dimensão pública da cidade, ela está também vinculada com a força, né, com o peso que a escravidão tem ao longo da história do Brasil e, sobretudo, no século XIX, que é o momento no qual o Brasil, enquanto Estado Nacional soberano, reforça a escolha pela escravidão, um aspecto que precisa ser sempre lembrado, né? Como o Rafael faz muito bem, enfim, que é o fato de que, e o Alencastro tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: a elite política brasileira em 1822, 1824, no momento em que tá sendo gestada a nossa Carta Constitucional, né, o que essa elite faz é lançar a escravidão para o futuro, é manter a necessidade do funcionamento da sociedade a partir do uso excessivo da mão de obra escravizada, principalmente dos africanos escravizados, porque a gente tem um pico de entrada de homens e mulheres africanos, né, entre a década de 20 e o começo da década de 30, quando, enfim, está cada vez mais evidente para essa elite política brasileira que o acordo feito com a Inglaterra para a suspensão do tráfico teria que ser, de fato, colocado em prática, o que acontece em 1831, né? Mas essa força da escravidão, ela também se faz presente no espaço urbano e, sobretudo, na forma como as relações são estabelecidas nessa cidade, que é uma cidade escravista. Porque esses muros invisíveis não são só a certeza que esses escravizados têm dos lugares que eles podem ir, mas também a certeza que eles têm que eles estão sendo vigiados não só pelas autoridades, mas também pelo vizinho, né?
Claro.
Ou pela senhora que mora no próximo ao cortiço em que esses homens também estão morando e que estão e que está achando que está uma enfim uma tem muito batuque, por exemplo, né? Tem um caso dos Zungus, que eram casas de batuque e de reconstrução de laços de solidariedade, inclusive laços de família, e que foram profundamente proibidos me falta a palavra agora, perseguidos pelas autoridades, né? E quem fazia essas denúncias? Uma das fontes documentais que eu mais utilizei, que era talvez acho que a mais gostosa de ler, né, porque dá a dimensão dessa vida miúda, né, na cidade, eram os termos de bem viver, que eram termos feitos. Eu só encontrei esses termos para o período joanino, né, mas eram termos feitos com a intendência de polícia servindo como uma espécie de mediadora de problemas de vizinhos. E muitas vezes essa briga de vizinhos tinha que ser interpelada por essa agência, né? Em inúmeros casos, o problema eram os escravizados, né? Então, sabe que está chegando muito tarde, então a vizinha quer saber por que está chegando muito tarde, não importa que o escravo não é dela, né? É a outra senhora que vai denunciar a sua vizinha porque acha que ela está prostituindo a sua escrava. E aquele lugar ali, aquela vizinhança, uma vizinhança, enfim, uma boa vizinhança, então ela não quer esse tipo de atitude, de ação. Então, entender esses muros invisíveis é entender justamente a força que a escravidão tem na cidade, não só na cidade, no Brasil, e como ela aparece no caso específico do Rio de Janeiro, que, claro, né, é uma outra condição, são outras questões que são colocadas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque a maior autonomia dos escravizados não significa liberdade. Embora, e essa é a parte fenomenal, interessantíssima, incrível, esses homens e mulheres conseguem ressignificar essa autonomia e muitas vezes fazer com que elas sejam efetivamente experiências de liberdade dentro da escravidão. Então, aqueles que conseguem organizar a sua vida e fazer um pecúlio e comprar a sua alforria, né? Enfim, fazer, digamos que, seguir o caminho das pedras para conseguir a alforria, que é inclusive algo que está no horizonte de expectativas desses homens e mulheres, né? E essa é uma característica também muito importante da escravidão no Brasil, né? O africano escravizado, o africano que nasce aqui, ele tem no seu horizonte a possibilidade de sair da escravidão de uma forma em que a sua integridade física seja, enfim, não seja colocada à prova, como seria no caso de uma rebelião, de uma insurreição,
Claro.
né? Então, isso, de fato, é determinante para definir como que esses escravizados vão se relacionar com essa possibilidade de compra ou de alforria. Mas, para além disso, esse espaço também se torna uma cidade esconderijo, uma cidade em que homens e mulheres podem, de forma mais facilitada, né, reconstruir laços de família, reconstruir laços amorosos, criar laços amorosos. Então, o que a gente tem, a quantidade de crime passional que tem de africanos escravizados e de nascidos aqui, né, escravos nascidos aqui é enorme, né? Porque esses homens e mulheres podem ressignificar essa cidade sobre um certo signo de liberdade, né? Que só corrobora o que, enfim, historiadores e cientistas sociais defendem, eu estou junto com eles, que a liberdade, sobretudo a liberdade pensada para esse universo da escravidão, o oposto da liberdade, ou melhor dito, o oposto da escravidão não é a liberdade, né? O que a gente geralmente, nós, com o nosso, enfim, essa nossa experiência republicana, democrática, enfim, faz com que a gente geralmente contraponha escravidão e liberdade. No caso brasileiro, a contraposição é escravidão e senhor de escravo. A liberdade é uma outra coisa. Ela vai ter múltiplos significados dependendo de quem está experimentando, né, de que sujeitos eu estou falando. Então, isso diz muito sobre esses dois lados da moeda, né, dessa cidade escravista, que fazem com que essas cidades sejam tão interessantes, porque a gente tem, ao mesmo tempo, esse policiamento, essa vigilância constante para além das autoridades. As autoridades contam com isso, elas sabem que elas podem contar com isso, e, ao mesmo tempo, esses homens e mulheres escravizados ressignificando as possibilidades de uma vida mais autônoma e, em alguns casos, livre durante uma semana, 3 meses, 7 anos, né, numa cidade marcada pela escravidão. É marcada pelo peso da escravidão. Quando eu digo marcada pelo peso, significa lembrar que, embora houvesse essa grande autonomia de trânsito, né, a maior parte dos homens e mulheres que ingressam nessa sociedade como escravizados morrem como escravizados,
Claro.
né? Quando a gente pega os códigos, processos criminais, né, do Rio de Janeiro, a gente observa que a grande parte dos crimes cometidos contra escravos eram feitos por outros escravizados, porque você tem uma competitividade por trabalho absurda, porque era muito difícil conseguir a quantia combinada com o senhor, não era algo simples. Então, num desespero, um escravo vai roubar o tabuleiro da outra escravizada para poder, enfim, conseguir aquele pecúlio. Muitas mulheres vão ter que se prostituir, né? Então, tem uma série de questões que, enfim, acabam também facilitando que essa cidade possa manter esse uso sistemático do trabalho escravo, sem, né, no caso das cidades, né, com as suas características específicas, que é essa autonomia, sem temer tanto uma rebelião. Claro que as rebeliões acontecem, e a gente conhece alguns casos, né? Mas elas, infelizmente, são menos frequentes do que gostaria, né? E isso só indica como que essas cidades escravistas são reflexos também das sociedades nas quais elas são inseridas. Então,
Claro.
uma cidade em que o peso da escravidão é imenso, né? Uma sociedade de plantation, dificilmente a cidade não vai espelhar, as cidades dessa sociedade, né, não vão espelhar esse peso que a escravidão tem enquanto instituição, né? Então, acho que seriam esses dois aspectos que de fato tornam tão interessante pensar a escravidão urbana nas Américas como um todo, né? Porque Havana é uma outra história maravilhosa. E foi muito interessante estudar Havana, porque é isso, tudo que eu não encontrei de revolta no Rio de Janeiro, eu achei em Havana, né? Enfim, é uma coisa impressionante e que tem muito a ver também com a dinâmica do tráfico para Cuba, que é algo muito mais recente, pensando no período que eu estudei. Estudei de 1763 a 1844. Então, Cuba fica dependente do tráfico. Na verdade, a elite cubana, ela faz uma aposta pesada na escravidão enquanto instituição muito mais tardiamente do que o Brasil, embora corrobore com um período em que o Brasil refaz essa aposta, né? O Brasil é uma colônia, né, no período colonial, a gente sabe, marcado pela forte presença da escravidão, e Cuba é um pouco menos, né? Isso vai ficar fo mais forte ao longo do século XVIII, da segunda metade, sobretudo, e principalmente depois da Revolução do Haiti, quando a sociedade, a elite cubana, né, vai entender que aquele é o gap que eles precisavam para investir nas plantations açucareiras, né? Enfim, o hiato que o Haiti deixa no mercado mundial na produção de
É
açúcar e cana.
imenso, é imenso.
Quem vai, de fato, abocanhar isso nesse primeiro momento são os cubanos. E depois o Brasil entra, né? O Brasil já
E a
produzia açúcar
Jamaica, um pouco, né?
Jamaica, mas Cuba é um negócio, porque Cuba, é muito fácil, né? Inclusive, quando a gente acompanha uma figura como Arango Ipareño, que foi um dos homens, enfim, ele é o grande intelectual dessa sacarocracia que está se formando, a gente vê todas as etapas, né? É como se ele como não, ele criou um plano e esse plano foi fielmente executado e transforma Cuba numa cidade profundamente escravista, e em Havana, na segunda maior cidade escravista do mundo. Em alguns momentos ela tem mais escravizados do que o Rio de Janeiro, né? A diferença é pouca, e a partir da década de 30 o Rio, de fato, digamos, deslancha um pouco mais, né? Mas são as duas maiores cidades escravistas do mundo, muito em decorrência de uma mesma aposta feita pelas elites políticas dessas duas localidades, né? Do Brasil, que já é um país soberano, e de Cuba, que mantém a sua relação colonial muito em detrimento da manutenção não só da escravidão, mas sobretudo do tráfico. E gente, agora tá.
Opa!
Só um minuto que
Voltou, voltou.
eu vou colocar.
Tranquilo.
O carregador aqui que acabou a bateria.
Tá.
Bateria
Então, a
até.
gente tem pouquíssimo tempo, nos restam mais 3 ou 4 minutos, porque chega
Ah,
uma hora
já?
que aparece um relógio.
Gente, achei
Já,
que a gente
já.
tinha com meia hora.
Daqui a pouco vai aparecer o reloginho aí com a contagem
E é
regressiva. De que
verdade, gente.
a vai ser interrompido tal. E daí para a gente fechar, Inaê, na verdade, quando você apresenta essa imagem da circulação dos escravizados no meio urbano e conecta a relação dessas cidades negras a novos sentidos ou a possibilidade de criar sentidos de liberdade. De alguma maneira está voltando à imagem da anomalia, no bom sentido, né? Ou num outro sentido, não sei, né? Mas, de novo, é uma circunstância, é uma situação muito peculiar, uma dinâmica
É
muito
muito
peculiar,
peculiar, sem sombra de
que nos
dúvidas.
permite enxergar a escravidão de outro jeito.
Exatamente. E acho que um dos aspectos que é interessante, né, é justamente pontuar que, porque a gente tem essa mania de comparar as experiências e hierarquizá-las, né? E um aspecto que é muito comum é falar, não, mas era muito melhor você ser um escravo, né, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, enfim, numa cidade, do que no campo. E, de fato, para os escravizados, tem essa percepção muitas vezes, né? Tanto que qual é um dos maiores castigos que um escravo urbano pode ter? Ser vendido para o campo. Né? Agora, a escravidão no Brasil é algo tão forte, tão complexa, que a gente não pode se limitar a estudar apenas o escravo padrão, né? Que é o escravo que vai
Lógico.
para o peito. E isso porque isso não só empobrece a análise dessa instituição como um todo, mas também dificulta a gente compreender o período que é o final do século XIX, principalmente, no qual o abolicionismo ele ganha, sobretudo as cidades, e aí sim o abolicionismo é um movimento urbano, sobretudo, né? Porque as cidades são os espaços de debate e e também de discussão política por excelência, sobretudo uma cidade como o Rio de Janeiro, a gente consegue entender outros sentidos e outras ressignificações da ideia de liberdade dos escravizados, não só do espaço urbano, mas também do espaço rural. Porque foi uma coisa que foi marcante, tanto o Rio de Janeiro quanto a Havana, e quem mostra isso é Camila Collin, que a gente fez um doutorado muito próximo, né? Então, eu estudo até a década de 40, Rio de Janeiro e Havana, e ela estuda Rio de Janeiro e Havana a partir da década de 50 e 60 do século XIX, mas com um corte de gênero interessantíssimo, porque ela vai mostrar como que as mulheres escravizadas vão ressignificar os espaços urbanos, vivendo ou não nesses espaços, para buscar a liberdade, sobretudo dos seus filhos. Então, são mulheres que fazem viagens enormes, ou em Cuba, ou no Brasil, para conseguir chegar no Rio de Janeiro e pleitear a liberdade dos filhos dela, que em tese estava garantida pela Lei Moret e também pela Lei do Ventre Livre, né? Então, quando a gente amplia o olhar e traz o debate da escravidão urbana para o debate da escravidão enquanto instituição, a gente ganha muito na concepção, na compreensão, né, do que foi essa escravidão, enfim, das suas características, das suas particularidades em territórios específicos, em épocas específicas também, né? Claro que essa experiência ela é marcada pelas várias fases da escravidão da história do Brasil, e principalmente pela ideia de liberdade que vai sendo construída ao longo do século XIX e que é fundamental para o movimento abolicionista, que infelizmente ainda é algo muito. Não é mal estudado na academia, é cada vez melhor estudado, mas que infelizmente quando a gente, enfim, vai para os livros didáticos, né, que são os instrumentos fundamentais para pensar a formação dos cidadãos brasileiros, a gente ainda vai ver uma história muito do abolicionismo centrada na figura do Joaquim Nabuco, que sem dúvida alguma é um homem muito importante, mas que está longe de explicar o que foi o processo de abolição no Brasil, né? Um
Claro.
processo que tem uma série de sujeitos com lugares distintos, né? O Brasil, quando a escravidão é abolida, a maior parte da população negra não é mais escravizada. E a grande parte dela vai viver aonde? Nas cidades. Então, a cidade, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é o pouco diálogo que os estudos urbanos têm com os estudos de história propriamente ditos, né? Porque eu lembro quando eu fui fazer uma matéria na FAO, isso já faz, acho que 12, 13 anos, faz muito tempo, talvez 15, a escravidão na história das cidades do Brasil, ela não é um tema, ela não é uma questão, ela é no máximo uma anedota, né? E isso diz muito sobre como é que você pensa a cidade no Brasil sem pensar a escravidão, sendo que depois você vai ter que lidar com as cidades brasileiras, né? Com o Rio de Janeiro,
Lógico.
com Salvador, São Paulo, né? Que é uma cidade que tem uma presença de escravizados no final do século XIX significativa, como a Vissembaum demonstrou no doutorado dela. Então, ampliar o debate e trazer sobre a instituição escravista e trazer a cidade para esse debate, a experiência desses escravizados para esse debate, só complexifica, né, o olhar que a gente tem para essa escravidão, para a história da escravidão e principalmente para os sentidos de liberdade que são formados, sobretudo ao longo do século XIX, que é o momento em que essa palavra tem um peso gigantesco,
E,
sobretudo,
Nair,
enfim.
desculpa te cortar, nós temos 6 segundos.
Ai, tá. Então,
Quero te agradecer muito. É o que
imagina,
resta
eu que
super
agradeço, foi um
obrigado.
prazer.